Na última segunda-feira, doutora Fabiane, foi realizada uma feira de saúde. Eu estive lá para fazer a cobertura, conversei com o pessoal. Grande participação também da comunidade, vários exames foram realizados. É importante essa ação para a população compreender que é preciso prevenir, realizar os seus exames, adotar os seus cuidados para a hipertensão arterial.
Com certeza. Então, durante a feira, foi ofertado, né, à população a possibilidade de fazer a aferição, né, da pressão arterial e também o cálculo, né, do IMC, o peso e também medidas de glicemia, né. Isso tudo para que possa ser feito algum diagnóstico precoce também, né? A gente teve uma mudança recente na diretriz, né, da hipertensão arterial, em que as medidas residenciais da pressão, sendo uma pressão arterial sistólica maior do que 135 ou uma diastólica maior do que 85, já podem ser consideradas, né, hipertensão arterial. Eu sempre oriento, né, quem quer fazer as medidas em casa, de usar sempre o mesmo aparelho, né, e priorizar, assim, alguns horários do dia, né. Geralmente eu recomendo, assim, ao acordar, aferir a pressão e ao dormir também. E fazendo as anotações, estando alterada, né, acima dessas medidas que eu comentei, o ideal é que o paciente procure atendimento médico, né, para um diagnóstico precoce da hipertensão arterial.
A gente vai falando para todos os públicos aí, as pessoas querem saber sobre a pressão arterial. Aí é verificar logo cedo ou à noite, por que é importante à noite e por que é importante cedo?
O recomendado é a qualquer hora do dia, tá? Mas quando a gente verifica, né, logo ao acordar, e um pouco antes de dormir, a gente pode ter menos influência ali de cafeína, estimulantes, chimarrão, né? O paciente tá mais tranquilo, não tá sob estresse, que são fatores que podem aumentar, né, falsamente a pressão arterial. O ideal também é que o paciente não faça ingestão de álcool, não faça atividade física e logo vá medir a pressão também. Tem que ter um intervalo, né, de 30 minutos ali do exercício físico. Então, eu, né, considero esses horários como bons, porque ao acordar, a pessoa, a princípio, né, não vai ter tomado café da manhã ainda, não vai ter tomado seu chimarrão ainda, né, para depois medir a pressão.
Essa hipertensão arterial é uma doença crônica, ela tem a ver com a pressão sanguínea, como ela acontece, como ela se forma e que preocupa tanta gente?
Ela é uma doença crônica, né, muitas vezes silenciosa, e ela acontece da seguinte forma. Tem pacientes que têm a história familiar, né, bem forte de hipertensão arterial. Geralmente a mulher ali, quando ela entra na perimenopausa e na menopausa, a gente tem essa perda da ação, né, do estrogênio, e que antes estimulava um vasodilatador sanguíneo, que é o óxido nítrico, então mantinha a pressão da mulher um pouco mais baixinha, né? Uma mulher entrando em menopausa e que tem uma história familiar forte de pressão arterial na família, às vezes a hipertensão se mostra nessa fase, né? Tem fatores que levam à modificação do nosso endotélio, né? Que é ali dentro dos vasinhos, a pelezinha dentro dos vasinhos, né? Podemos dizer assim, popularmente, que é fumo, diabetes, a obesidade, né, o sobrepeso, tudo leva à inflamação e à alteração vascular. E essa alteração vascular, ela leva ao aumento dos níveis pressóricos. Então, pacientes com fatores de risco que a gente chama, né, que é o tabagismo, hábitos ruins de vida, não faz uma dieta saudável, né? Ingere álcool, diabético, né, que não está fazendo o seu controle adequado ali do diabetes. Todos eles têm fatores muito fortes assim para desencadear essa alteração vascular e a hipertensão arterial.
É, o cigarro sempre é sempre preocupante, né? Sempre vai trazer complicações. A obesidade também tem que ser vencida, doutora, nessa caminhada de prevenção.
Com certeza. Inclusive, eu recomendo que assim, as pessoas que estão sedentárias, né, que não estão fazendo atividade física e que perceberam que ganharam peso, que por favor, né, meçam a sua pressão, façam, né, uma consulta antes de reiniciar as atividades. Porque às vezes é nesse meio tempo ali, né, do ganho de peso, né, do tempo sem fazer atividade física que aparecem os problemas, né, como a hipertensão arterial.
Pois é, aquela pessoa que ficou um tempo sem praticar esporte, daqui a pouco, aquele que vai jogar o seu futebol e daqui a pouco, faz tempo que não joga bola, quer correr os 90 minutos, como se diz, vai sentir problema. Tomar esse cuidado nesse retorno, assim, repentino, pode trazer complicações.
É, porque nesse meio tempo, às vezes o paciente acaba ganhando peso, né? Ficando com sobrepeso, obesidade, e é bem importante uma avaliação também para saber se está tudo certo. E se não desenvolveu nesse meio tempo a hipertensão arterial também. A obesidade é um fator, assim, fundamental, porque é o fator dentre todos que tem leva a mais inflamação vascular,
Sim.
né? Endotelial. E isso altera a estrutura dos nossos vasos sanguíneos, fazendo o aumento da pressão.
Eu acompanhava a sua exposição inicial ali sobre a pressão sistólica, tem a pressão diastólica. É possível passar para o 20, tem a fase que o coração está contraindo e tem a etapa que o coração está relaxando, é isso?
Isso, assim, a pressão arterial, né? Então a gente tem a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. A mudança recente, né, na diretriz, antes era acima de 14 por 9, né? Considerado pressão alta, acima de 15 por 9, enfim. Mas agora foram baixadas essas medidas, tá? Então, valores de pressão arterial sistólica, né, acima de 135 e a diastólica acima de 85, ou, né, a diastólica acima de 85 já podem ser considerados, né, alteração da pressão. Então, o paciente tem que ter um cuidado, né, fazer as medidas em casa, pode fazer as medidas e trazer em consulta, né, se for sempre com o mesmo aparelho, melhor. Né, padronizado, porque às vezes o que acontece? Vai dar uma medida numa farmácia, depois vai medir em outro, no, com o aparelho do vizinho, né? Às vezes, algum dos aparelhos pode estar descalibrado e dá variação, né, nas medidas. E aí a gente não sabe, né, se o paciente pode ter ou não, ou o que está acontecendo, né? A própria população fica preocupada em casa. Então, se foi, fez uma medida que deu alterada, tenta medir sempre com o mesmo aparelho, fazer as anotações e levar em consulta o quanto antes.
Correto. Sintomas da pressão arterial, que se fala popularmente é a pressão alta, ela é silenciosa essa doença? Tem algum sintoma que também, além de medir a pressão, as pessoas devem verificar no seu cotidiano?
Muitos pacientes chegam em consulta, falando da dor de cabeça, né, relacionada ao aumento da pressão. Mas a gente sabe, né, que a pressão arterial, o aumento da pressão, ela é silenciosa. A princípio, não é para dar sintomas, né? Tem pacientes que, claro, vão ter alguns sintomas associados a outras condições, né? Por exemplo, ao estresse, até mesmo ao risco de infarto, né? Uma dor torácica, ou uma dificuldade, né, de visão, e acabam indo consultar, né, para avaliar se se isso não pode ser decorrente da pressão. Mas o que eu tenho de dado de recado para vocês é que a pressão arterial, ela é uma doença silenciosa, né? Tá indicado a gente fazer as medidas pelo menos uma vez no ano, né? Medir a sua pressão. E mais frequente ainda se tiver alguma comorbidade associada, né? Como tabagismo, diabetes, obesidade. E para a gente tentar, né, diagnosticar o quanto mais breve possível, melhor. Porque a pressão estando alta, ela gera lesão, né, dos vasos, como eu falei, e isso leva a problemas no funcionamento dos rins. Né, leva a retinopatia hipertensiva, então dificuldade visual, né, pode levar ali a problemas cardíacos também, né? A pressão estando alta, ela leva ao remodelamento, né, diferente do coração por causa da alta pressão nos vasos ali do coração. Então, para a gente evitar as complicações da pressão, a gente precisa que ela seja diagnosticado o quanto antes.
Então, doutora Fabielle de Lima Ride, aqui, vamos lá. A gente está falando aqui sobre a hipertensão arterial, cardiologista do Hospital de Clínica, doutora Fabielle, para os nossos ouvintes aqui do grupo Planalto de Comunicação. Chegou, infelizmente, a hipertensão arterial na vida da pessoa, doutora Fabielle. Como é que faz a partir de agora? Vamos para uma nova etapa: medicamento, tratamento. Como é que se começa a superar ou enfrentar esse problema a partir de agora?
Bom, a hipertensão arterial, o tratamento tem duas frentes, né? A primeira é em relação aos hábitos de vida. A gente orienta o paciente a ingerir menos sal, a ter uma alimentação mais saudável, né? A ter hábitos melhores, né? Como atividade física, a cessar tabagismo. Né, caso o paciente fume, acessar o alcoolismo, né? E a outra frente que a gente atua é a parte medicamentosa. Para escolher o medicamento ideal para o paciente, existem vários fatores a serem levados em consideração. Então, geralmente nós fazemos exames laboratoriais, né, para dosagens, porque alguns medicamentos da pressão alteram algumas coisas, né, no sangue, como ácido úrico, potássio, sódio. Então, nós fazemos uma primeira dosagem ali de laboratoriais para escolher qual medicamento ideal para o paciente.
Está certo. Doutora Fabielle, nós queremos agradecer pela sua participação. Doutora Fabielle de Lima Ride, cardiologista do Hospital de Clínicas, aqui dando uma aula para a gente sobre hipertensão arterial. Nós agradecemos pela sua participação também. Essa reportagem, o ouvinte que quiser conferir, vai estar mais tarde no nosso portal rdplanalto.com. Doutora Fabielle, é uma alegria ouvi-la aqui em nossa programação. Parabéns aí pelo trabalho realizado. Parabéns também a todos que se envolveram na Feira de Saúde da última segunda-feira. Um grande evento, uma excelente atividade aí no Hospital de Clínicas. Um bom trabalho e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, um bom dia a todos.
Bom dia, doutora Fabielle de Lima Ritt, cardiologista do Hospital de Clínicas. Vamos fazer um intervalo e já voltaremos com mais entrevistas.